Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ligadinho em mais um Sons do Brasil. Estamos chegando aqui, como fazemos toda semana, trazendo aquele bate-papo legal, muita música, muita informação dentro da área cultural, da área artística, sempre com os nossos convidados especiais aqui. E estamos gravando mais uma vez online, ainda devido a este momento de pandemia que estamos aqui, chegando na reta final. Todo mundo aqui esperançoso que isso passe logo, né? E, como sempre, solidários com todo mundo que teve perdas durante este período. Mas, para a gente não perder muito tempo, eu já quero dar as boas-vindas aos nossos convidados que estão aqui prontinhos para a gente bater esse papo. O artista convidado da semana hoje é o violeiro, escritor e contador de causos, Paulo Freire. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Serginho, que bom estar aqui com você, com os queridos ouvintes. Muito bom poder falar da nossa música, das nossas histórias e poder dividir um pouco os assuntos com esse povo todo. Boa tarde, boa noite, bom dia.
A gente agradece muito, Paulo, você ter aceito o nosso convite e estar hoje aqui junto com a gente, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil, assim como também a nossa convidada especial de hoje, que a gente sempre tem em todo o programa aqui, que é aquela pessoa que eu trago aqui para ajudar a gente a botar o temperinho na nossa salada de papos, prosas, ideias e tudo mais. Temos hoje aqui a educadora e gestora pública de cultura, Luciana Castro. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Muito prazer estar aqui com você, com Paulo Freire, nesse programa lindo que é Sons do Brasil. A todos os ouvintes, o meu prazer está aqui também.
Muito obrigado, Luciana, também por você ter aceito o convite. Cada semana que passa, escrevemos um capítulo a mais do nosso livro e hoje vocês estão colocando a assinatura no capítulo 326 da nossa história. E vamos já para o papo, porque tem muito assunto para a gente tratar aqui, não é? Muita coisa. O Paulo Freire, se a gente for conversar com ele em cima do currículo dele aqui, eu tenho que reservar uns 4 programas, porque o rapaz fez coisa pra caramba já, não é, Paulo? Fala pra gente, então. Desde quando Paulo Freire está militando dentro da área da arte, cultura, da música como um todo?
Então, Serginho, é porque eu sou uma pessoa errada, né? Sou um pouquinho mais velho. Então, eu gosto de contar desde o tempo que eu fui morar no sertão do Urucuia, isso em 77, eu tinha 19 para 20 anos, eu fui morar lá no sertão do Urucuia depois de ler o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Eu quis conhecer a música do Grande Sertão. Então, ali eu conheci o mestre Manelinho, o seu Manuel de Oliveira, fiquei morando lá no Urucuia por 2 anos. Então, ali eu comecei a trilhar minha carreira mesmo, assim, que tudo que eu fiz depois do Urucuia tem aquela semente, aquela coisa muito forte, aquele diamante bruto que o seu Manuel foi passando para mim, através dos toques de viola, das folias de reis, da cultura popular. Depois morei lá no sertão da França, aqui viajei um bocado também, mas eu gosto de contar desde 77, então deve fazer aí já uns 40 e alguma coisa.
E foi a partir dali, Paulo, que você, como você disse, através do seu Manuel, passou a ter contato com a viola caipira. Até aí, não era o seu instrumento base de trabalho, é isso?
Sim, Serginho. E como você sabe, né, o Clã, a Escola do Zimbo Trio, foi uma das escolas mais importantes que a gente teve no Brasil e no mundo. Eu tive a oportunidade de estudar no Clã antes de ir para o Urucuia, estudar violão popular, guitarra, improvisação, harmonização. Então, o Clã ele me deu uma base muito boa de música brasileira. Depois do Clã, eu fui lá morar no sertão e depois do sertão eu fui ter aula de violão clássico com o Henrique Pinto. Então eu juntei esses 3 ensinamentos assim e fui moldando o meu caminho na viola, né? E junto com a viola, as pessoas gostam, né? Sabe que o violeiro sempre tem um caos para contar, então eu fui começando a trabalhar esses caos em cima da mitologia brasileira. E aí eu gosto muito de misturar esses dois assuntos, a cultura da viola, né, com tudo que a viola traz, e os nossos mitos, que é de uma riqueza impressionante.
Bacana. Paulo, já demos início aqui no papo, a gente vai ter muita coisa para falar, mas eu já quero começar a botar música no pedaço aqui. O que, que a gente pode colocar de partida para a galera começar a ouvir do trabalho do Paulo Freire hoje?
Bom, então a gente pode começar com Mosquitão. Mosquitão é a música do meu primeiro CD chamado Rio Abaixo. É a música que abre o CD. E esse motivo do Mosquitão foi usado na trilha do Grande Sertão Veredas, que a Globo fez a minissérie. Esse disco também tive a felicidade de ter ganho o Prêmio Sharp com ele. Então acho que é uma música que me joga no caminho.
Vamos nessa então, Mosquitão, dando início na parte musical do Sons do Brasil 326 com Paulo Freire aqui, e a gente volta para bater um papo também com a Luciana Castro. Vamos nessa e voltamos já. Voltando, então, depois de Mosquitão com Paulo Freire, e eu quero trazer já a Luciana Castro para a gente poder bater esse papo. Luciana, fala pra gente, educadora, gestora pública de cultura, já há bastante tempo também atuando nessa área, né, Luciana?
Pois é, uma vida, né? 27 anos aí para 28, trabalhando com cultura, com arte. Não fui uma artista assim, como Paulo Freire e tantos outros, e cuidei de ir para o outro lado para poder enfrentar e tentar ajudar os artistas, né? O Brasil tem muitos talentos e eu acho que precisam de pessoas que cuidem dessa coisa assim, de poder jogar esse talento para fora, de poder utilizar mecanismos de incentivo que são tão custosos, fruto de uma luta de muita gente boa lá atrás. A gente conquistou muita coisa e não pode perder, e precisa somar, né? Precisa estar junto para fazer acontecer e que o som de todos esses artistas aí, que no programa 326 você deve ter um bocado de gente boa que já passou por aqui e que em algum momento deve ter utilizado aí algumas leis, alguns editais para poder fazer acontecer a arte, né? E é um prazer estar aqui, eu não preciso nem dizer. Fiquei muito honrada de receber esse convite.
A honra é nossa. Inclusive, você acabou resumindo bastante tudo o que eu tento transmitir com esse convite que eu faço sempre deste profissional que hoje você está ocupando essa área, porque eu falo o seguinte: o artista, ele é o motivo com que tudo isso aconteça, mas se a gente tiver os profissionais trabalhando ali, chamamos no backstage ou por trás do cenário ali, fazendo com que isso aconteça, a coisa fica bem complicada. É claro que hoje em dia, o artista hoje ele está tendo que virar um multifunções, né, dentro do que está acontecendo, mas realmente a gente tendo aquelas pessoas com uma certa especialização, uma certa experiência em tudo isso ajuda bastante. Que nem é o seu caso. Atuando dentro disso, você acha que bateu num ponto legal, que é a questão das leis de incentivo. Hoje nós estamos passando, principalmente aqui em São Paulo, um momento onde abriu editais para todo lado do PROAC e está todo mundo doido com isso daí.
Exatamente. Parece aquele desenho do pica-pau, todo mundo correndo para todo lado, tentando correr contra o tempo, porque muitas vezes você vai fazendo a sua arte, a sua música, o seu espetáculo teatral, a sua dança e etc. E não tem muito tempo de cuidar desses itens muito burocráticos, de captar recursos, de buscar, né? Então, quando abre um edital, sobretudo esse do PROAC, que abriu aqui em São Paulo, que abriram muitas linhas juntas, né? Acho que por conta desse período de pandemia, somou-se muitos recursos aí e o governo do estado jogou tudo aí de uma vez nesse PROAC 2021. E muita gente também, por conta da Lei Aldir Blanc, começou a se habituar um pouco mais a escrever editais. Pela primeira vez, né, a cultura e a arte aí foi um setor que sofreu muito, como vocês sabem, o primeiro que parou na pandemia, porque, enfim, os espetáculos, os shows, as apresentações, elas precisam de público, de envolvimento direto, né, nada de isolamento, queremos todo mundo aglomerado mesmo para curtir a arte, e parou completamente e depois ainda não retomou. Então, esses editais, eles são fundamentais, porque há artistas em situação muito delicada, passando fome, literalmente mesmo, né? Então, todo mundo tem que tentar esses editais.
É, eu acho que é bem isso mesmo. Esse momento foi um momento bem complicado, exatamente por isso. Como você disse, foi um dos setores mais afetados. Claro, todo mundo foi afetado com isso, não tenha dúvidas. Mas a questão da arte e cultura, principalmente aquele negócio, não tem como você fazer uma apresentação de um artista sem ter aglomeração, pelo menos até antes da pandemia. Depois disso, o pessoal descobriu que existe a live, mas é claro que não é aquela forma de show, contato direto, aquele negócio todo. E como muita gente ficou parado, quando abriu essa leva de edição, tal agora, tá todo mundo querendo buscar uma fatiazinha ali para poder ter alguma coisa, né?
E eu achei uma coisa importante que aconteceu nesse período, enfim, foi essa adaptação, né? Eu acho que a internet, ela tava pouco explorada pelos artistas, pelos coletivos, e sabendo usar a coisa é fantástica, né? Então, esses editais, eles direcionam muito ainda, por conta da pandemia, pro conteúdo, para oferecimento de atividades online, e os artistas e coletivos começaram a entender um pouco mais sobre como utilizar essa abrangência grande da internet, porque afinal hoje ninguém vive sem internet, né? E eu acho que essa parada mostrou pra gente que é possível otimizar esse serviço.
Luciana, vamos fazer o seguinte: Eu tenho aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que é onde eu peço que todo mundo que vem aqui indique pra gente uma música de algum artista que esteja aí na batalha, procurando o seu lugar ao sol, vamos dizer assim. E a gente tem esse espacinho aqui exatamente pra gente utilizar dessa forma. Então, usando o nosso verbo aqui, eu vou te convidar pra você pitaquear aqui no Sons do Brasil. Vamos nessa?
Ah, mas sem dúvida e com todo prazer, eu trouxe hoje uma menina, uma mulher muito talentosa que eu conheci recentemente aqui numa das atividades do meu trabalho aqui em Itapecerica da Serra, que depois eu posso falar um pouco mais dele, que é do Capão Redondo, a Ingrid Saraúja, que é uma cantora, compositora e violonista. E o repertório dela tem um pouco de rap contemporâneo, músicas autorais, e eu quero que vocês ouçam com muito carinho esse trabalho. O que passou não volta mais, com Ingrid Saraúja.
Muito obrigado, Luciana. Vamos nessa, então, ouvir o pitaco da Luciana Castro aqui. O que passou não volta mais, com Ingrid Saraúja. E a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
estrada, eu e minha namorada caindo na estrada. Bem longe da cidade, ela disse: para, motorista, olha a vista. O ônibus encostou, descemos no caminho, eu e ela sozinhos. O canto da água nos levou pra beira da cachoeira. Eu e minha namorada entramos no rio, deitamos na pedra quente, o sol pingando em nós, namorando, e nós namorando, namorando, namorando. Voltamos pra água, eu e minha namorada. Carinho, mergulho, mergulho, carinho, bem devagarinho. Secamos ao sol, pusemos a roupa, seguimos nossa caminhada. Mochila nas costas, trilhas, montanhas, uma cerca pulada. Clareira na mata, barraca, fizemos fogueira, jantamos estrelas, deitamos na relva, a lua girando e a gente namorando, 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 namorando. Dormimos cansado, cansado, eu e minha namorada. Passamos a noite abraçados, enluarados. Veio o sol lamber nossa mão no rosto, a nascente gelada. Mexerica na trilha, seguimos caminhando, passarinhando. Galho sapeca a perna, outra cerca pulada. Ora pois, lá vinham os dois, medalhão de autoridade, chapelão. Gritaram: parem! Tinha uma arma na mão. Parem! Alguém deixou vocês entrarem? Retruquei: sim, quer dizer não. O capanga é autoridade com a arma na mão. Fora daqui, não pode entrar. Isso é uma propriedade particular. O capanga autoridade a mandar, a gritar, a berrar. Peraí, eu disse. Bom dia, moço. Calma, respira. Passeamos na mata, nadamos, namoramos. Veja como felizes ficamos. Eu e minha namorada viemos da estrada. Cachoeira gelada. Cala a boca, moleque. Olhe pra mim, nós, quer dizer eu. Fora daqui, isso tudo é meu. Abriu os braços mostrando aquele mundo. O cara enlouqueceu. Fora daqui, isso tudo é meu. É meu, é meu, é meu. Eu e minha namorada nos tocamos, sorrimos, rimos da frase repetida, berrada. Fora daqui, isso tudo é meu. Do homem autoridade. E a gente respondeu. Seu tudo, como pode ser um cabeçudo? A fogueira, o luar na mata, mexerica na trilha, o nosso cansaço embaixo do sol. Como pode ser seu, 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 seu? O carinho, o mergulho, o sorriso, namorada, a vista, o rio, a caminhada. Nosso namoro, passarinho, estrela, o céu, isso tudo é seu? É seu? Tudo é seu, tudo. como pode ser o cabeçudo? A fogueira, o luar na mata, chupa mexerica na trilha, o nosso cansaço embaixo do sol. Como pode ser seu, 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 seu? O carinho, o mergulho, o sorriso, namorada, a vista, o rio, a caminhada, o nosso namoro, passarinho, estrela, o céu. Isso tudo é seu, é seu. Viramos as costas, fomos embora, voltamos pra estrada, eu e minha namorada, rimos muito, foi o jeito do ridículo daquele sujeito. Isso tudo é meu, onde já se viu, ora vá. Isso tudo é seu, onde já se viu, ora vá. Isso tudo é meu, onde já se viu, ora vá. Isso tudo é seu, onde já se viu, ora vá.
Segundo bloco na área e vocês acabaram de ouvir É Meu com Paulo Freire. Paulo, fala um pouquinho da música É Meu. Em qual álbum seu está essa música?
O É Meu está no Alto Grande, que eu lancei, se eu não me engano, em 2018, que foi um disco que eu mesclei bem a música com a contação de histórias, mas funcionando ao mesmo tempo. Então eu compus algumas músicas que eu vou contando história e vou tocando meio ao mesmo tempo. E é uma história assim recorrente. Eu pus essa música porque eu tô com muita saudade de viajar. E essa música, ela conta de uma viagem, né? De um casal pelo interior e que viaja, acampa, acontece um monte de coisa, assim, passeando pela mata, toma banho de rio. Aí aparece uma pessoa falando que aquilo tudo é dele. Ele fala, é meu, é meu. Como é tudo seu? O passarinho é seu, a fogueira é sua, a lua, que a gente dorme embaixo da lua. Então fica esse conflito, né? Do proprietário da terra com quem quer desfrutar da natureza. No Alto Grande, eu acho que foi o meu álbum que eu mais junto esses dois assuntos. Então, além do É Meu, tem mais uns 3 ou 4 causos musicados nesse álbum.
Aproveitando que você falou, então, do Alto Grande, que é um dos CDs, hoje, dentro da sua discografia, não sei se você consegue lembrar todos, mas pelo menos a quantidade, quantos álbuns você tem lançado no total, Paulo?
Sérgio, foi bom você perguntar isso até, porque eu queria pegar um pouquinho da conversa da Luciana, porque nós que temos essa lida de fazer CD independente, eu tenho a impressão que eu cheguei no 10º CD e tenho 6 ou 7 livros também. Às vezes eu perco assim um pouquinho, porque às vezes eu também já lancei livro junto com CD. Mas o artista independente, ele tem que fazer tudo também, tem que conhecer todos os processos. E o que eu acho muito importante, assim, a gente saber tudo, assim, né? Desde gravar o disco, como colocar o disco para andar, né? Como a fabricação, tudo. Mas se não tiver gente que nem a Luciana, nós estamos perdidos. Porque a nossa parte, a gente faz bem. A parte musical, a parte artística, a gente consegue conceber tudo. E a gente consegue andar um pouquinho nessa parte mais que pra gente é nebulosa. Então, esse trabalho de encaminhamento que os produtores culturais fazem é fundamental. E nesses tempos de pandemia, né, como a gente não está podendo mais fazer show, como a Luciana disse, tanto da Lei Aldir Blanc como dos PROACs, é o que vem segurando a onda de um monte de artistas. Né? Então, semana passada encerrou o prazo de alguns, essa semana encerra o prazo de outros. Eu já escrevi um monte de carta de anuência, coloquei um monte de projeto no ar também. Então, é fundamental a gente estar podendo caminhar junto. É o que esse momento da pandemia também, acho que está juntando cada vez mais a figura do artista e a figura de quem coloca o artista no mundo, que nem a dona Luciana.
Interessante essa sua declaração, Paulo, exatamente porque, como eu disse para a Luciana, a gente, quando concebeu o Sons Brasil, a gente teve esse insight de trazer o artista, claro, como eu falei, é o motivo. Sem o artista não tem como ter show, não tem como ter peça teatral, não tem como ter livro escrito. Mas se a gente não tiver profissionais sérios e capacitados fazendo esse trabalho por trás, realmente a coisa fica complicada. Então, quando nós criamos essa posição do convidado especial, que é o que a Luciana está ocupando hoje aqui no Sons Brasil, a gente quis realmente mostrar para o pessoal que existem um monte de profissionais por trás dos grandes artistas fazendo um trabalho bacana também. E você falou um negócio legal. Existem muitos profissionais por trás fazendo com que isso aconteça, né? E principalmente a coisa do PROAC. Cara, tem hora que você começa a ler aquilo e você não tem muita... Não digo nem habilidade, mas é tanta coisa para fazer que você chega no terceiro parágrafo e você desiste, porque são vários detalhes. Chega uma hora que você fica maluco. E se não tiver alguém para te orientar, te dar um norte, pelo menos, a coisa é bem complicada. Eu vi que você teve vários projetos seu, Paulo, que foram feitos através de PROACs que já aconteceram, não é?
É, o ano passado eu fiz dois projetos pelo PROAC, dois projetos grandes. Um chamado Cunhado de Lobisomem, que é um grande caos musicado, assim, guardado as devidas proporções, é como se fosse um Pedro e o Lobo de Lobisomem, né? Então, junto com Danilo Moraes, grande compositor, guitarrista, cantor, a gente compôs algumas músicas. Então eu vou contando o caos e ele vai fazendo a trilha sonora ao mesmo tempo que eu conto o caos, e a gente canta algumas canções referentes à história. Então a gente, pelo PROAC, fez 7 apresentações do Cunhado de Lobisomem e também um projeto chamado Viola, Rosa e Sertão, que eu conto como é que foi essa minha ida ao sertão em 77 e tudo que rendeu isso em vários assuntos. Assim, falo de literatura, falo da importância dos mestres, de como você ter uma postura ética. Você vai lá, conhece o mestre te passa tudo com todo carinho, né? Com todo amor, então você tem que retribuir aquilo pro mestre também. Então dividi por capítulos e fez 6 apresentações online, né? Lives, tudo. Pelo PROAC também. E para esse ano também já mandei mais uns 3 outros projetos e assinei carta de anuência para mais uma meia dúzia.
Temos que correr. Paulo, vamos mandar mais um som para a galera aí? O que, que a gente tem preparado na agulha?
Então agora, Serginho, a gente vai escutar Carpi as Horas na Viola.
Opa, vamos nessa então. Carpi as Horas na Viola com Paulo Freire. Vamos ouvir aí, a gente volta para dar sequência nesse papão aqui que tá bacana. Dando sequência aqui no papo, depois de Carpi as Horas na Viola com Paulo Freire, Luciana Castro, aproveitando um gancho que você deu no outro papo que nós tivemos aqui, você citou que agora está trabalhando na Secretaria de Cultura do município de Itapecerica da Serra, ou seja, você está diretora de cultura de Itapecerica da Serra. Essa nova gestão aí que está acontecendo em Itapecerica, eu estou achando bastante interessante, porque a gente está sentindo a cultura hoje se movimentando de uma forma diferente, aí, com uma cabeça aberta, diferente, esse apoio que vocês estão dando para os artistas e produtores do município poderem abraçar a questão do próprio PROAC, que a gente já citou aqui, quer dizer, vocês vêm com uma visão diferente do que até hoje aconteceu aí. Essa é uma proposta mesmo da gestão, é trabalhar com cultura, olhar a cultura como uma fábrica, um segmento, um lugar onde daí pode se gerar, além de muitos produtos interessantes, também trabalho para a galera daí, não é? Uma coisa que até hoje não tinha acontecido, pelo menos nos últimos anos aí. É por aí o negócio?
Totalmente por aí, Serginho. A gente recebeu esse desafio, né? Eu estou aqui, recebi um convite do prefeito Nakano, do secretário Romeu Nicolatti, e Itapecerica também está aqui dentro do meu coração, né? Eu vim para cá com 2 anos de idade, depois rodei Brasil afora aí trabalhando com cultura e volto agora, depois de muito tempo, com esse desafio. Realmente esse é o nosso projeto cultural para cá. Itapecerica é uma cidade de importância histórica muito grande até para o estado de São Paulo, né? Um aldeamento que foi fundado há 458 anos atrás, tem muita história e tem muita coisa boa acontecendo, muito talento aqui, e que a gente veio com esse desafio de fazer aflorar esses talentos, valorizar a arte e a cultura aqui de forma com que as pessoas possam viver da arte e é por meio dessa arte realmente ganhar uma identidade cultural, a cidade se apropriar por meio da arte da sua identidade cultural, que vai se perdendo. Não só os artistas em si, mas todas aquelas tradições orais. A nossa história ela vem sendo contada por pessoas que, infelizmente, por uma questão natural da vida, estão morrendo. E não há nenhum registro disso. Pouco se trabalha nesse resgate. Então, o nosso desafio é valorizar os artistas, os coletivos, e resgatar essa história, dando a ela um novo canal para chegar a todas as pessoas, as crianças, os adolescentes e aos idosos, né? Itapecerica reúne todas essas condições para que a gente... Aqui é um celeiro muito grande de história e de arte. A gente precisa fazer isso acontecer. Então está sendo um grande desafio, mas ao mesmo tempo encantador fazer tudo isso por aqui.
Na verdade, é resgatar a história que já foi escrita e preparar pessoas para escrever a história que está por vir ainda, não é?
Eu sempre digo que a cultura não se inventa, né? A cultura é um constante olhar para trás, trazer toda a história, contextualizá-la e criar canais para que essa história chegue a todas as pessoas agora, no hoje, e utilizando a arte como veículo.
A ideia é fazer, inclusive, uma interação de pegar os artistas de Itapecerica e expandir o trabalho deles para fora do município e também trazer muita coisa de fora para dentro, não é? Eu acho que essa interação aí é interessante, uma coisa que ficou muito parado isso. A história de Itapecerica, que foi escrita até agora, ela sempre foi muito fechada aí. Então é legal fazer isso explodir para fora e também trazer histórias de fora para aí para ter esse interrelacionamento entre culturas, vamos dizer, não é?
Isso, esse período que a gente está aqui, nós começamos em janeiro, no meio de uma pandemia. O que nós temos aqui são todas as produções geradas a partir da distribuição de recursos da Lei Aldir Blanc. Foi uma grata surpresa. Nós encontramos produções audiovisuais interessantíssimas, com alguns curtas fantásticos feitos no Parque Paraíso, que é um bairro da periferia aqui, dentre outras várias produções aí de teatro, de música, de slam, batalha de rima. Então, foi uma grata surpresa os talentos que a gente encontrou aqui e que estavam, de certa forma, desassistidos, naquele sentido até que o Paulo se referiu, né, de você ter alguém que apresente uma forma de captar recursos para poder fazer o seu trabalho. Porque quando a gente vê um show, quando a gente vê um curta-metragem, ninguém pensa o quanto isso custa. Não é qualquer um que consegue colocar e executar um projeto de cara sem ter patrocinador, sem ter um edital amparando financeiramente a execução desse projeto. E, infelizmente, os artistas de Itapecerica nunca tiveram, a Secretaria de Cultura nunca teve essa função muito clara de criar essas pontes entre o artista e os meios para que ele pudesse desenvolver o seu projeto. Era sempre algo mais voltado para oficinas de dança, de música, mas sem uma abrangência maior para artistas, para pessoas que desenvolvem trabalhos culturais, seja da economia criativa, nada era muito viabilizado. Então, esse propósito e isso muito forte no nosso projeto de cultura já está começando a render frutos mesmo dentro da pandemia.
Oficinas, bacana, é onde você pega, você ensina, você prepara profissionais da cultura, mas se você também não mostrar para eles que existem meios depois deles formados como profissionais, se você não mostrar para eles agora os meios como eles fazem para que essa arte possa expandir,
o seu trabalho fica incompleto, né?
É, exatamente.
Você ensina alguém a tocar violino e essa pessoa fica tocando violino dentro de casa, você desenvolve o seu lado artístico, só que não encontra saída para desaguar todo esse talento e se fazer conhecido, né?
Para expandir a coisa, né?
Exato.
Eu vou pedir licença tanto para o Paulo Freire e para a Luciana Castro. Quem vai dar o pitaco agora no programa sou eu, aqui em nome dos Sons do Brasil. Estamos trazendo um trabalho muito bacana, que é a música chamada Ponto de Partida, um samba raizão, aquele sambão gostoso mesmo, do Marcelo Ribeiro, que é um artista paulista, que hoje está morando em Paraty. E a gente vai apresentar esse som para vocês agora, lançamento do Marcelo, e a gente volta no terceiro bloco para a gente poder dar sequência no papo. Vamos nessa? Já voltamos.
Mesmo que eu repita o que diz a natureza, mesmo que os sonhos sejam mais que a certeza, mesmo que o que eu diga não seja tudo verdade, mesmo que a tristeza more na felicidade, eu vou cantar. Mesmo que eles digam não, mesmo que o meu coração se espalhe, eu vou cantar. Porque todo canto é um ponto, e o ponto é que é um ponto de vista do mesmo lugar. Mesmo que o sonho seja mesmo que o que eu diga não seja tudo verdade, mesmo que a tristeza more na felicidade, eu vou cantar, mesmo que eles digam não, mesmo que meu coração se espalhe.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco. Vocês acabaram de ouvir A Dança dos Tangarás com Paulo Freire. E essa música, A Dança dos Tangarás, Paulo, é um instrumental bacana aí que a viola canta bonito aí, hein?
Então, essa música faz parte de um projeto que eu fiz, que eu gostei muito, chamado No Ar, As Músicas dos Mitos Brasileiros. São 12 causos que eu escrevi e 12 músicas que eu compus em cima da nossa mitologia. A Dança dos Tangarás é uma história do interior de São Paulo que conta a história de uma família que morreu porque estava dançando tudo na Semana Santa. Não pode dançar na Sexta-feira da Paixão, né? Mas Deus, de certo, ficou arrependido com aquele destino que aquele povo estava tomando. Então, antes de morrer, ele foi transformando todo esse povo em tangará, que é a família do Chico Santos. Então, o Chico Santos, a mulher e os filhos viraram tudo tangará, aquele passarinho. Então, os tangarás, eles fazem uma dança que, na verdade, não é o passarinho, não é a família do Chico Santos que virou tangará. Eu conto esse caos esticado, é um livro junto com o disco, né? E pra esse disco, pra esse arranjo, eu chamei o grande Proveta, Nailor Proveta, que fez o arranjo para o pessoal da Mantiqueira tocar. Então, é a viola junto com uma big band. E o Proveta é um criador fantástico também. E a gente começou a ver a proximidade que tinha as músicas de viola com os sons das bandas de coreto. Então, das modas de viola, o jeito que canta a moda, o jeito que a banda do coreto toca, e com muita conversa, né? Aproveita que tem uma conversa muito boa. A gente foi juntando esses dois mundos para poder fazer essa faixa. Então, esse livro, junto com o disco, eu gosto muito porque eu pude mergulhar na mitologia brasileira. Tive a ajuda também da Betty Mindlin, antropóloga, que me orientou para várias histórias desses mitos. E isso, uma coisa que a Luciana estava falando também, né? Do que as pessoas falam, né? Da oralidade que está sendo passada de geração para geração, que é fundamental, que não tem na literatura, mas tem na oratura, como os contadores de história estão falando. Então, é bom os meninos encostar nos velhos e puxar as histórias deles, que tem histórias tão lindas como essa do tangará.
É bem por aí, tá vendo, Luciana? Aquilo que você falou, é o resgate da história, porque isso é a cultura do povo, né?
Encosta nos velhos, que é o caminho, gente.
E, Serginho, assim, além do resgate, né, acho que tem a recriação da história, que é muito importante, né? É aquela conta que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, é importante você escutar uma história e, por exemplo, se alguém fala pra você assim, ó, eu conheci um caos de mula sem cabeça lá em tal lugar. Não vai sair contando. É bom você ir até esse lugar, ver se tem medo e contar da sua maneira a história da mula sem cabeça. Então, cada um contando da sua maneira vai enriquecendo cada vez mais essas histórias.
A história continua, porém, a sua forma de interpretar tudo isso, né?
Isso aí.
Inclusive aqui a gente está projetando aqui, é um projeto que está saindo aqui, que a gente vai fazer um talk show de contar causos. A gente vai encontrar dentro dessa cidade aqui todos os contadores de causos do nosso território, da nossa cidade, e a gente vai modernizar isso, colocar numa web TV e botar para todo mundo ouvir de casa, da escola, todos os causos que estão perdidos por aí.
Olha o resgate. Paulo, a gente falou de CDs, você acabou de falar agora que lançou esse CD, é um livro com CD. Em algum momento você tinha citado que você tem vários livros escritos, também são romances e você também tem livro de causos. Você tem ideia de quantos você tem lançado já?
Então, eu acho assim que são 7 livros, porque tem alguns livros que eu misturei junto com CD. E eu tô lançando um agora em setembro, Serginho, chamado Selva, pela editora Bambu Alma, editora do Rio de Janeiro, que conta uma história da relação entre uma moça de São Paulo, assim, uma amante de biologia, assim, ela quer ser planta, a moça, e ela é muito intensa, e ela acaba viajando pro interior de Minas e conhece um mestre, que é o seu Teófilo, e esse mestre tem uma mãe meio maluca que trabalha justamente com a farmácia da roça, que pega as plantas e faz uma farmácia e distribui entre as pessoas da região, porque é num lugar que não tem farmácia, num sertão. Então ela se encanta com aquilo e começa a montar farmácias e distribuir esses medicamentos da roça, mas acontece um mundo de coisas. Esse livro, ele começa na epidemia da febre amarela em São Paulo, né, no começo do século passado, e vem até essa nossa pandemia, narrando a história desse mestre com essa discípula dele. Já estamos trabalhando em capa, em revisão. Hoje estava fazendo uma coisa muito interessante, Serginho, você que vai entender bem disso, que a editora teve uma ideia muito boa de colocar em cada capítulo uma playlist, como se fosse uma trilha musical para cada capítulo. Então eu escolhi assim músicas dos meus discos que fossem como se a pessoa vai lendo e vai escutando aquela música funcionando como uma trilha da contação de história.
Tem coisa nova pintando aí em setembro que vai ser o lançamento?
Em setembro, agora aquele lançamento à distância, né? Em setembro a gente vai estar fechado ainda, mas ano que vem nós vamos estar tudo na rua, se abraçando, vai ser bom demais.
Paulo, eu já dei meu pitaco A Luciana já deu o pitaco dela, eu quero saber o que você está trazendo de pitaco para nós aí.
Bom, o pitaco hoje é de um grande amigo, grande compositor, um artista que eu admiro demais, chamado Maurício Pereira. O Maurício Pereira e eu fizemos uma viagem pelo interior de São Paulo e aconteceu um fato bem extraordinário nessa nossa viagem, que ele conta nessa música. As pessoas que vão escutar, talvez achem um pouco fantasioso, mas aconteceu daquele jeito mesmo. O Maurício é um grande intérprete, um grande criador. Essa música chama-se A Loira da Caravan e está no CD do Maurício, chamado Pra Marte. Maurício Pereira, A Loira da Caravan.
Vamos nessa então, pitaco do Paulo Freire aqui, A Loira da Caravan com Maurício Pereira, e a gente volta pra gente poder botar um ponto final nesse papo nosso aqui, que foi muito bacana. Vamos nessa, já estamos de volta.
Foi voltando pela estrada de um show em Bauru. Era quase meia-noite, eu cansado pra chuchu. Ao meu lado, Paulo Freire, violeiro sem igual. Testemunha incontestável dessa história abismal. Numa curva lá da serra, descendo pro rio Tietê, o carro desgovernou sem que eu soubesse porquê. Capotou 5 ou 6 vezes, achei que nós ia morrer. Foi bater numa mangueira, eu só vi manga descer. O Paulinho olhou pra mim, vi que ele estava bem. Tocou a sua viola, que suava bem também. Fui andando até a estrada para procurar ajuda. E uma caravan parou com uma dona cabeluda. Sua voz era bonita, muito rouca e sensual. Logo me envolveu pros braços, perguntou se tá legal. A noite era muito escura e não dava bem pra ver, mas ela tava gelada, isso eu pude perceber. E eu fiquei arrepiado, bem no meio do verão. Seus lindos cabelos loiros não sentiam compaixão. Eu fiz o sinal da cruz, mas aquela cortesã já estava me arrastando para a sua caravan. Ainda estava atordoado pela bruta colisão, inclusive preocupado se o Paulinho estava bom. Ela me beijou na boca, não preocupa com ele não. Vamos namorar gostoso nessa baita escuridão. Eu achei interessante ela me beija sem dó. Só que os beijos que ela dava tinha gosto de giló. Porém, noite igual aquela não acontece todo dia. Aproveitei bem o momento pra namorar a vadia. A sua pele macia fez o meu sangue subir. Suas pernas me enrolava feito uma sucuri. Fui beijar o seu pescoço, ela veio me impedir. Nunca olhe no meu olho, ela disse para mim. Nós já estava no bem bom, pitando um bom cigarrinho. O remorso me acordou, xiii, eu esqueci do Paulinho. O coitado lá no carro, no fundo da ribanceira. Eu aqui me divertindo, já passou uma noite inteira. Sem querer pulei pro lado, qualquer coisa eu enganchei. E o cabelo brilhante, por acaso eu arranquei. A mulher não tem cabeça e voou pra eternidade. O carro sumiu também, eu juro que isso é verdade. Mas que cena horripilante, fui pensando no caminho. Vão dizer que eu tô maluco, quer que eu falo pro Paulinho? Que é então que eu vejo ele tocando seu instrumento pra uma moça que dançava pulando que nem jumento. Eu gritei, Nossa Senhora, sai de mim, alma penada. Como é que isso é possível? Se agora lá na estrada vi ela sair voando, bufando descabelada, com sua caravan de prata atropelando a madrugada. Foi então que aquela cena outra vez aconteceu. Uma corda da viola enroscou o cabelo seu. A loira saiu voando, cabeça não tinha ali. Eu fiquei de boca aberta, Paulinho também que eu vi. Nós ficamos em silêncio, empurramos o carro pra estrada, movimento se formando, já raiava a alvorada. Ainda sem dizer palavra, fomos voltando pra casa, com o coração por dentro, consumindo feito brasa. Num posto de gasolina, na cidade de Pardinho, fomos tomar um café, despertar devagarinho. De repente um sentimento que sobrou daquela noite foi se apresentando claro, estralando feito açoite. Não tem mesmo escapatória, capricho da natureza. Ver que o destino do homem é confrontar com a tristeza, de arrastar essa saudade, densa, turva, escura, espessa, de querer beijar a boca de uma loira sem cabeça.
Estamos de volta depois do pitaco de Paulo Freire, A Loira da Caravan. Vocês viram a história aí. O Paulo falou que é verdade. Ele presenciou tudo isso aí. Quem sou eu para questionar? E estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 326. Quero agradecer muito a Luciana Castro por ter aceito o convite, vir aqui muito rapidamente. O tempo não é tão grande, mas acho que deu para a gente pelo menos passar uma ideia, Luciana, do seu trabalho, das ideias que você tem aí dentro da parte cultural. E eu só tenho a agradecer isso. Muito obrigado por você estar junto com a gente hoje aqui, viu?
Ô, Serginho, eu que agradeço. Foi realmente um grande prazer ouvir um pouquinho aí das músicas e dos causos do Paulo Freire e estar com você. Para me despedir de todos os ouvintes aqui, eu faço um apelo para que não desistam da sua arte, procurem pessoas e parceiros que possam estar junto com vocês e acompanhem também esse nosso grande desafio aqui em Itapecerica da Serra pelas nossas redes sociais. Então o Instagram é cultura.itapecerica e temos também o site cenacultural.itapecerica.sp.gov.br. Temos também o Facebook, Secretaria de Cultura de Itapecerica, e aqui vocês podem acompanhar um pouco mais desses nossos desafios, desses nossos projetos e de tudo que a gente está pensando fazer para revolucionar essa história cultural da nossa cidade. Obrigado, viu? Obrigado mesmo.
Que é isso. Obrigado você por estar junto com a gente aqui, viu? E boa sorte no trabalho aí. Tenho certeza que teremos sucesso em tudo isso aí. A ideia é muito boa. Paulo Freire, também quero agradecer muito você estar junto com a gente aqui, falar um pouco do trabalho. Como eu falei para a Luciana, o tempo não é muito grande, mas acho que deu para a gente dar uma pincelada aqui sobre o seu trabalho, sobre o que você desenvolve aí, esse trabalho com a viola, os causos, os livros e tudo mais. Então, só tenho a agradecer você por ter aceito esse convite.
Ô, Serginho, bom demais, assim, eu gostei muito de ter conhecido a Luciana também, com um trabalho tão importante que ela faz, tanto para os artistas como para o público em geral, que é fazer essa ponte, né, que sem o trabalho da Luciana não consegue juntar os artistas com as pessoas, e a arte é o que a gente respira, às vezes a gente não vê, né, a gente não vê o ar, né, mas sem a arte a gente não consegue tocar o barco. E participar dos Sons do Brasil, Serginho, um programa fundamental, sou fã. Quando recebi o convite, assim, né, meio assim, no susto, eu falei, ah, claro que eu quero. Bom demais, muito obrigado, assim, você tá nesse espaço há tanto tempo, né, tocando o barco com tanta coragem, é fundamental também para reforçar essa nossa coragem para ir tocando os barquinhos por aqui também. Bom, quem tiver interessado, assim, em ver as lives, a programação toda, no meu site paulofreirevioleiro.com.br tem acesso lá ao Facebook, ao Instagram, ao YouTube também. Então lá eu coloco as novidades, todas as programações. Então vida longa para os Sons do Brasil, mais um bocado de ano aí pela frente. Um abraço para vocês todos, beijo. E como vocês estão falando aí, nós vamos atravessar. Você tem que ter coragem, gente. Esse pedaço tá difícil, mas nós vamos chegar lá na frente para poder tudo se abraçar e tocar o barco e viajar, né? Poder se encontrar de verdade, mas agora vamos ter cuidado para poder passar esse pedaço difícil.
Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Luciana. Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Baruc FM em São Paulo e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota as redes aí. Instagram, @sons.do.brasil. Facebook, @projetosonsdobrasil. E a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você poder ouvir lá. É só entrar, escolher o programa que você quer ouvir. O que a gente garante é música boa e papo de primeira qualidade. Mixcloud.com/sonsdobrasil. Paulo, temos uma tradição aqui nos Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Claro, e hoje quem ocupa essa cadeira é você. Então vou pedir para você indicar uma música para a gente poder passar a régua no papo de hoje.
Maravilha, Serginho. Então a música que eu escolhi aqui para a gente encerrar é o Andei Andei, a música que está no meu CD chamado Vai Ouvindo, que é inspirado no livro Memorial de Santa Cruz, do Simval Medina, escritor gaúcho, que é um rap de viola, veja só. É o rap de viola que eu conto uma história grande que tem muito a ver com o nosso Brasil também. Espero que vocês gostem.
Vamos nessa então, encerrando os Sons do Brasil 326 e agradecendo a você que nos acompanhou durante esta hora aqui. Esperando, claro, contar com vocês na próxima semana com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita poesia, muita informação, muito amor, muito humor e tudo que os Sons do Brasil pode proporcionar para vocês. Encerrando os Sons do Brasil de hoje, Andei Andei com Paulo Freire. Um abraço, Paulo Freire, um abraço, Luciana de Castro. Vamos nessa e até a semana que vem.
Comia, dormia, no chão não encostava o pé. Fui mudado, fui mudando, molhado, sempre molhando. Do rio fui pro outro, que liga outro e mais outro, até cair no mar, o mar, o mar. Andei, 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 vou te contar, vou te contar, vou te contar. E então fui pra cidade, de menino descobri que nada é de graça. Dormi no chão, dormi na rua, em banco de praça. Fui pedinte, ferante, moleque de recados. Aprendi novas palavras, moço, com licença, dona, muito obrigado. Andei, 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 vou te contar, vou te contar, vou te contar. Conheci a capital, fui mordido de cachorro no hospital. Me internaram e trataram como louco. Fugi, fugi, dessa vez não encarei. Fui boy, motoqueiro, marinheiro, gastei o pé. Fui carteiro, fui boleiro, andei, andei, andei. Vou te contar, vou te contar, vou te contar, vou te contar. Fui peão, pedreiro, mestre, capataz. Tudo eu encarei e ainda tinha mais. Na mata virei índio, fiquei nu e comi. Comi mato e macaco, até gente eu engoli. O quê? Peraí. Vou repetir, vou repetir, vou repetir. Vou te contar, vou te contar, vou te contar. Fui peão, pedreiro, mestre, capataz. Tudo eu encarei e ainda tinha mais. Na mata virei índio, fiquei nu e comi. Comi mato e macaco, até gente eu engoli. Engoli, engoli. Andei, andei, andei. Vou te contar, vou te contar, vou te contar. Entrei pra um circo, alimentei, conto já para o senhor. Dei comida pra leão, elefante, urso e o domador. Mas lutei, lutei e consegui. O globo da morte eu construí. E voei, e voei, e minha moto pilotei. E voei, e voei, e voei. Vou te contar, vou te contar, vou te contar. Fiz sucesso, fui artista, namorei até a malabarista. Voei, voei, minha moto pilotei. Fui pra baixo, fui pra cima, fui pra cima, fui pra baixo, até cair, até cair, até cair.
caí, 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 me quebrei, vou te contar, vou te contar, vou te contar. Me quebrei, descobri, aprendi meu mano, é foi de tanto comer pó. Que aqui nessa vida eu conto, é com os meus dois braços e é só. Voltei a andar, voltei a andar, voltei a andar, vou te contar, vou te contar, vou te contar. Voltei a andar e descobri, aprendi meu mano, é foi de tanto comer pó. Que aqui nessa vida eu conto, é com os meus dois braços e é só.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.